agora no programa vamos conversar com a nossa colaboradora Meire Camia. E o assunto de hoje é como convencer o seu chefe que você merece ser promovido. E para sabermos como fazer isso, conversamos com ela, que é consultora organizacional e psicóloga, a Meire Camia. Bom dia, Meire.
Bom dia, Gustavo.
Aliás, hoje é um assunto que eu acho que todo mundo acho que vai ficar atento, né, Meire?
Ah, com certeza, viu?
Quem que não quer convencer o chefe que a gente merece aí uma promoção no trabalho, né?
Isso. Você sabe que muitas pessoas, elas têm uma ideia errônea de que elas estão na mão de alguém, né, que elas precisam da decisão de alguém para ser promovida. E, na verdade, a gestão de carreira hoje, ela está muito mais na mão do funcionário do que na mão das empresas, né? Mas, como nós brasileiros, temos uma cultura muito passiva, né? Então, a gente sempre acha que é o outro que tem um poder. Então, hoje eu vou mostrar para os trabalhadores como a gente pode fazer para que a gente possa ganhar aquela promoção que a gente tanto quer, né? Então, uma das coisas importantes é a pessoa ter um trabalho que ela goste, né? Que eu acho que é imprescindível que a gente goste do que a gente faz e saber o que a gente quer, ou seja, onde é que você quer chegar enquanto profissional. Então, quando você pensa na sua carreira daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é importante que você saiba a resposta, onde você quer chegar, qual é o cargo que você quer ocupar, em que tipo de empresa, em que área, né? Então, é importante você saber onde você quer chegar. Esses são dois pontos importantes. Primeiro, então, gostar do que faz e, segundo, saber onde você quer chegar. Então, a partir daí, a gente pode começar a conversar.
Exato.
Bom, então, aí a gente vai ter alguns pontos importantes para a gente focar, né? Então, se você almeja uma promoção, então, uma das coisas que você tem que fazer é vestir a camisa da empresa. O vestir a camisa significa mostrar que você tem interesse em crescer. E a gente não vive só de intenção, né? Intenção é o que fica na nossa cabeça, é a vontade só de crescer. É importante que você mostre para as pessoas, através do seu comportamento, que você está pronto para isso. Porque ninguém vai te dar uma responsabilidade maior se ela não sentir confiança em você. Então, antes de você receber a promoção, você tem que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa confiável e que você já tem as competências necessárias para aquilo, ou seja, você vai dar conta do recado, né? Então, como é que a gente mostra através do comportamento? Se envolver com a empresa, conhecer bem os processos da empresa. Por exemplo, entrou matéria-prima, como é que ela é transformada dentro da empresa, como é que ela sai. Estuda um pouquinho o processo e tenta trazer melhorias, sabe, dar sugestões, coisas assim, né? Então, assim, também se comprometa com os resultados, se responsabilize pelos resultados, porque muitas vezes o que acontece, Gustavo, é que às vezes acontece um erro no processo, né, numa produção, e a culpa, e sempre você fica buscando o culpado, né? Então, assim, se a decisão foi sua, você se responsabilize, mostre que você pode tomar decisões. Pode, às vezes, errar, não tem problema, acho que a gente aprende assim, mas isso mostra que você é uma pessoa responsável, né? Também não significa, o vestir a camisa, não significa que você vai ficar lá horas depois do seu expediente. Isso não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é simplesmente ser eficaz, quer dizer, agir rapidamente, de forma certeira, nos momentos em que você percebe que dá para você agir. O segundo ponto seria mostrar versatilidade. Hoje em dia, num mercado muito competitivo, é importante que você seja dinâmico, que você seja flexível e que você saiba fazer várias coisas. Aí mesmo na rádio, né, a pessoa que sabe mexer ali no microfone, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, então é uma pessoa que faz falta, né? Então é importante que a gente mostre que tem diferencial. Então, essa pessoa é meio que o Coringa, né? Ele se encaixa em várias áreas diferentes. Isso também mostra interesse. Porque você entra na empresa para cumprir uma função e você não fica só nela. Você mostra que você tem interesse e capacidade de atuar em outras áreas. E outra, a liderança, se você almeja chegar no cargo de liderança, o líder tem que entender um pouco de tudo. Então, você já está fazendo um preparativo, você já está passando por outras áreas, se interessando e vendo quais são as dificuldades e onde pode ser melhorado. Depois, é importante que você se prepare para o próximo passo. Então, a pessoa que almeja crescer, ela tem que ter uma visão estratégica. Ou seja, ela tem que saber onde ela está agora e onde ela quer chegar. Isso significa que ela tem que saber quais são as suas deficiências hoje e quais são as competências que ela precisa desenvolver. Então, vamos supor, se você almeja chegar no cargo de direção, você tem que ver quais são os cursos que você precisa fazer ainda, né? Invista nisso, pega o teu dinheiro. Se a empresa não tem uma política de ajuda, de custo, para você investir em cursos, pague do teu próprio bolso e não reclama. Você está fazendo investimento para você. O conhecimento que você está adquirindo através de uma pós-graduação, por exemplo, ou de um curso de língua, vai ficar para você, né? Ah, e lembra sempre também de desenvolver o seu lado psicológico, né? As suas competências emocionais. Uhum. Porque a liderança sempre vai usar muito mais competência emocional do que competência técnica. Ou seja, você tem que entender muito de gente. É, então, aproxime-se das pessoas e não reclame delas, né? Tudo que as pessoas trazem para a gente é para o nosso crescimento.
Exato.
Né? Aí você tem que mostrar também que você está preparado, você tem que mostrar para as pessoas como é que a gente mostra que está preparado? Através da iniciativa. Então, a iniciativa significa você levantar do teu lugar sem que ninguém te peça e vai lá resolver um problema que você está vendo que está acontecendo na tua frente e que você pode ajudar. Então, não tenha preguiça. É, seja proativo também. O que é ser proativo? É você enxergar que vai acontecer um problema lá na frente e a partir do momento presente você já age de forma a minimizar ou então a impedir que aquele problema aconteça no futuro. É, então você está mostrando através das suas ações, você não é uma pessoa que só fala, mas é uma pessoa que faz. É, isso é muito mais importante porque a nossa marca é deixada por tudo aquilo que a gente realmente faz. Né? E não só pelo que a gente fala, que tem um monte de gente que fala muito e faz pouco, né?
Exatamente, a gente encontra muitos por aí, né, Miri?
Isso. Então, outra coisa bacana é que a pessoa peça para que as pessoas deleguem funções para ela. Né? Então, se você quer mais, né, você tem que ter uma experiência diferenciada. Então, você chegar numa chefia e falar, olha, chefe, eu estou aqui disponível, pode me passar alguma tarefa aí se você estiver muito sobrecarregado. Pega para você. Você vai poder exercitar uma habilidade que você talvez só teria condição de fazer lá na frente. E a hora que você já estiver lá na frente, você já exercitou isso nesse momento. Então, é um aprendizado que você já domina. É uma habilidade que você já domina. Então, não é trabalho a mais pelo mesmo salário. É um aprendizado sem que você tenha que pagar por ele. Tem que olhar desse jeito, entendeu?
Exatamente.
Né? E é preciso ter sempre uma coerência. Para você se preparar para o futuro, para novos desafios, você precisa ter uma coerência entre o que você fala e faz, entre aquilo que você declara que é e aquilo que você realmente faz. Por quê? Essa coerência vai te dando uma autoconfiança necessária para desafios maiores. Por exemplo, você pode pegar coisas muito pequenas, declara para você mesmo, olha, eu chegarei sempre mais cedo, vou aprender a mexer em determinada máquina, eu vou aprender a mexer em determinado software. Quer dizer, declara para você mesmo e vai lá e tenta fazer, né? Mas tenta mesmo, né? com vontade mesmo, né? Porque isso faz com que você treine o comportamento em você e você não tenha mais medo de assumir um novo desafio quando ele aparece. Porque você mesmo se desafia todos os dias e você cria o hábito de enfrentar situações novas, mudar comportamento, né? Então você domina então as suas habilidades, né? Você não fica mais na mão do outro e não é mais pego de surpresa. A outra coisa é compartilhar as metas com seu chefe. Pega alguém, né? Alguém que está acima de você e compartilha, fala que você quer crescer dentro dessa empresa, o que você pode fazer para melhorar, peça um feedback. Se por acaso a sua relação com esse chefe não for bacana, pega um outro chefe, alguém que esteja acima de você e que através da experiência do outro você possa se beneficiar. Então ele vai te orientar, vai falar assim, olha, faz tal curso que vai ser bacana, aprende a fazer esse negócio melhor. Então, com o feedback da outra pessoa, você se prepara melhor também. Eu acho que ser prestativo também com os colegas é bacana, né? Não é puxar o saco, sabe? É como as pessoas falam. E sim, eu acho que você ser popular não é aquela pessoa que só dá tapinha nas costas, mas é a pessoa que mostra que é uma pessoa confiável. É a pessoa que está lá para... como que chama? O papatô da obra, né? É aquela pessoa que você sabe que vai estar lá do teu lado a hora que você precisar.
Ou seja, porque der e vier, né, Meire?
Isso, entendeu? É aquela pessoa que você realmente tem confiança. Acho que todas as empresas têm alguém assim, né? Então, você tem que criar essa imagem, né? Então, como é que você cria essa imagem? Você diz para os seus colegas, fala para eles, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, esteja. Não é só falar, né? Aí na hora que eu falo, não, agora não dá, agora estou ocupado, agora tem que sair,
mas tem
um encontro, né? Entendeu? Né? Então, não pode, você tem que falar e fazer, né? Então, você, seja sempre um apaziguador, né, nas situações de conflito, crie sempre um clima positivo dentro do seu ambiente de trabalho, evita falar mal dos seus colegas, né? Então você vai criar o quê? Uma imagem positiva, você vai estar trabalhando o seu marketing pessoal. Lembrando que marketing pessoal é a imagem que as pessoas têm de você, e não a imagem que você acha, né, ou aquela imagem que você fala para as pessoas, que você declara para as pessoas. Porque muitas vezes, né, Gustavo, as pessoas têm uma visão deturpada de si mesmo. Às vezes eles dizem, né, que são muito perseverantes, que são proativos, que têm iniciativa, mas a gente vai ver no dia a dia que não é nada disso, né, que as ações dele são totalmente deturpadas da fala da pessoa. Então, parece que é uma coisa meia louca. Então, essa coerência a gente tem que ter. Todo dia você tem que fazer uma autoanálise e saber se o que você está declarando, você realmente está fazendo. Tá?
Exatamente. Então, ser coerente, né?
Isso. E às vezes, não é porque a gente quer ou não, a gente erra mesmo. Às vezes, todos nós estamos num caminho de aprendizado. E é importante a gente fazer essa nossa autoanálise, porque várias vezes a gente fala para os outros fazerem determinada coisa e a gente mesmo não faz. Então, aquele distúrbio, né, entre o que você fala, você prega uma coisa e você faz outra, isso é terrível, né? Então, e várias vezes ao dia a gente faz isso. Por exemplo, a gente fala assim, olha, não vamos fazer fofoca, daqui a pouco a gente está falando mal de alguém, entendeu?
É verdade.
Né? Então, a gente está falando da vida da outra pessoa, né? Eu acho que a novela, por exemplo, né, ela é um ninho, né, de onde nascem as fofocas, porque a gente... É um ponto em comum que todo mundo conhece aqueles personagens e todo mundo fala mal. Então, acho que é um exercício de fofoca, né? Falar sobre novela, por exemplo, né?
Exato.
Porque da novela você já parte para alguém.
Exato. Sempre tem um personagem que se ajusta isso perfeitamente ao nosso dia a dia.
É isso. Aí você fala, você viu fulano? Como é que ele tá fazendo? Aí você fala, aí você já lembra de alguém que é parecido, né?
Exatamente.
Você tem alguém parecido na sua vida. Aí você começa a falar da outra pessoa também. Quer dizer, aquele papo não vai servir para nada. Não tá sendo produtivo, não tá trazendo um ambiente positivo. Então, a gente tem que se policiar, né? Se a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente tem que melhorar um pouquinho a cada dia, né? Lógico que a gente também não vai ficar se matando por conta disso, né?
Exatamente.
Mas é importante que a gente tenha consciência, né? Então, outra coisa é a questão da humildade, né? Assim, normalmente quem quer crescer muito é uma pessoa ambiciosa. Não tem problema. Ser ambicioso não tem problema, desde que você não deixe o seu orgulho tomar conta de você. Porque quando o orgulho se torna exacerbado, a gente cai para a arrogância. E a arrogância não te permite crescer mais. Por quê? O arrogante, ele acha que ele já sabe tudo, que ele é o máximo, né? Então, ele perde um pouco a noção de realidade. Então, ser humilde significa você o tempo todo saber que você ainda tenha coisas a aprender, né? Então, você põe lá no teu foco, você ainda está num caminho de desenvolvimento, né? Se mantém nele, foca em você e em suas metas, né? E toma conta mesmo, né? Para que você não comece a se achar demais, né?
Exatamente.
Porque a pessoa que começa a entrar muito nessa questão da arrogância, do orgulho, ela começa a ter uma imagem negativa perante as pessoas, porque
sem querer
ela desdenha o outro, né? Ela fala, eu faço melhor, você faz menos, né? Eu faço mais, você trabalha menos, então eu mereço mais, sabe? Começa a entrar num lance de competição e a questão do crescimento não é esse. Você está crescendo pelos seus méritos, não tem nada que olhar do trabalho do outro. Olha o teu, né? E agradeça sempre as oportunidades. Eu acho que a melhor forma da gente trabalhar a humildade é agradecer as possibilidades. Exato. É você reconhecer que você tem uma oportunidade, que você está aprendendo com ela. Então é uma forma bacana de você se manter humilde, né? Agradecendo qualquer trabalho que te dão extra, mesmo que você não esteja ganhando em dinheiro, mas você está aprendendo com aquilo, né? Então a gente tem que reconhecer, né?
Ganhando experiência.
E aí, né, Gustavo, vamos supor que você fez tudo isso, que você se empenhou, que você fez tal, mas olha, tá difícil crescer naquela empresa. E aí sim, só depois que você já fez tudo aquilo, tudo isso, é que você vai pensar em procurar um outro emprego, né? Então, em último caso apenas, você busca um outro lugar. Tenta sempre crescer dentro da empresa que você está, que é muito mais fácil, você gasta menos dinheiro, menos esforço, né? Porque você já conhece as pessoas, você conhece o processo, conhece o trabalho. Então, as chances de você crescer são muito maiores dentro da empresa que você está. E o que eu, muitas vezes, né, Gustavo, o que acontece é o contrário. Quando a pessoa se vê insatisfeita por alguma razão, a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela quer sair daquele emprego.
Exato, entendeu? É a primeira reação.
Então, porque ela não quer mais lidar com aquilo, que ela acha que é um problema. Ao contrário, se ela enxergar que existe lugar sim para crescer e tal, e se esforçar um pouquinho mais e sair do papel de vítima, ela consegue mostrar que ela é uma boa pessoa, que é um bom funcionário. Mas, claro, que também existem, né, aquelas empresas que não têm para onde crescer. Quer dizer, você já chegou no ponto máximo, né? Aí sim, aí eu acho que é bacana a gente pensar numa outra possibilidade.
E sair, né?
E antes de sair, faz um planejamento. Ou seja, qual é a empresa que você quer atuar? Será que está de acordo com a tua carreira, com aquilo que você traçou? E não saia atirando para tudo quanto é lado, né? Para que você não perca tempo de vida. E
com
tempo
certeza.
É o nosso bem mais precioso.
E como, né, Miriam?
Então, a gente sabe que uma hora vai morrer. Qualquer tempo que você perde é um tempo de vida que você está jogando fora.
Exatamente.
Né? Então é importante que a gente planeje o próximo passo para que a gente não fique dando tiro para tudo quanto é lado e arrecadando frustrações. Né? Porque quem não sabe o que quer, se frustra a hora que acha sempre o que não quer, né?
Vai ficar fica sempre frustrado, perdido aí, vagando, né, mesmo?
Isso. Então, são essas dicas para hoje, para quem quer ser promovido no trabalho. Você vê que tem um trabalhinho aí a ser feito,
tem,
né, Gustavo?
Tem muita coisa, hein? Essas técnicas aqui da Miri são interessantíssimas. Muitos ouvintes ligados aí hoje, atentos, né, seguindo aí as recomendações. Só seguir direitinho que dá certo, né, Miri?
Com certeza, essa receita tá certa.
Infalível. Ô, Miri, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Manhã da Globo, tá bom?
Ah, obrigada, Gustavo, eu que agradeço.
É sempre um prazer falar com você, tá bom, Miri?
Ah, obrigada.
Grande abraço, sucesso sempre. Beijo, Miri.
Obrigada, beijo.
Tchau, tchau.